Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Os vereadores barbarenses rejeitaram 4 pareceres contrários da Comissão Permanente de Justiça e Redação do Legislativo e aprovaram 1 projeto de lei e 2 projetos de decreto legislativo, além de 9 moções, durante a 6ª reunião ordinária deste ano, realizada excepcionalmente nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, em virtude do feriado de Carnaval. Antes do início da votação, o vereador Carlão Motorista entregou em mãos as moções 57 e 125 de 2023, respectivamente ao diácono Antônio Carlos, pelos 9 anos de diaconato, e ao padre Rodrigo Simões Anholeto, pelo relevante trabalho junto à comunidade do Jardim Europa. A primeira propositura aprovada nesta reunião trata, inclusive, de uma homenagem ao padre Anholeto, que, por meio do projeto de decreto legislativo 11 de 2022, de iniciativa do vereador Carlão Motorista, receberá o título honorífico de cidadão barbarense. Natural de Ribeirão Preto, padre administra a paróquia São Sebastião, em Santa Bárbara do Oeste, desde 2019. Em seguida, os parlamentares rejeitaram 4 pareceres contrários da Comissão de Justiça e Redação. O primeiro deles é relativo ao projeto de lei complementar 1 de 2022 do vereador Eliel Miranda, que altera o caput do artigo 2º da lei complementar 67 de 2009, o qual institui o plano de cargos, carreiras e salários da Guarda Civil Municipal. A propositura inclui no referido artigo que os cargos da Guarda Civil são de natureza técnica. Na prática, a medida possibilitará a acumulação de cargos públicos pelos membros da Guarda Municipal, conforme previsto na Constituição Federal, que permite o acúmulo de um cargo de professor com outro técnico ou científico. O segundo parecer trata do projeto de lei 22 de 2021, assinado pelo vereador Felipe Corá, que autoriza o município de Santa Bárbara do Oeste a firmar parcerias e convênios com a iniciativa privada, com o intuito de desburocratizar a fila de espera por exames, internações, inclusive em UTI e cirurgias do SUS. O terceiro parecer diz respeito ao projeto de lei 183 de 2021, de autoria de Miranda, que assegura transferência por doação de armas de fogo aos guardas civis de Santa Bárbara do Oeste que se aposentarem. O quarto e último parecer da pauta refere-se ao projeto de lei 12 de 2022 do vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Vale Alimentação da Saúde, destinado aos munícipes que se deslocarem para outras cidades em busca de atendimento médico pelo SUS. Na sequência, foi aprovado o projeto de lei 58 de 2022, assinado por Miranda, que autoriza o Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, a constituir com municípios limítrofes consórcio intermunicipal ou termo de cooperação de trabalho entre guardas civis municipais. O vereador assina outra propositura aprovada nesta reunião, o projeto de decreto legislativo 1 de 2023, que susta o artigo 15 do Decreto Executivo 7.330 de 2022, o qual regulamenta o artigo 27 da Lei Complementar 67 de 2009 e o artigo 78 da Lei Complementar 69 de 2009, ambos relativos ao sistema de avaliação periódica de desempenho dos servidores municipais. Na reunião desta quarta-feira, o padre Paulo Roberto Saraiva de Brito, da paróquia Santa Bárbara, fez uso da tribuna livre da Câmara, a convite do presidente Paulo Monaro, para falar sobre a campanha da Fraternidade 2023. Ao longo da última semana, 2 projetos de lei foram protocolados na Secretaria da Câmara Municipal. O PL 51 dispõe sobre a proibição de eventos que promovam doação de animais por meio de sorteio, brindes e rifas. Caso seja aprovado, o projeto prevê multa no valor de 50 UFESPs, o equivalente a R$ 1.713,00 para quem desobedecer a essa lei. E o PL 52 estabelece a exigência de garantia de execução contratual que inclua o pagamento de toda a remuneração de trabalhadores, tributos e encargos sociais nos contratos celebrados pela Prefeitura e pelo DAE com uso intensivo de mão de obra. A garantia contratual tem por finalidade assegurar indenização ao contratante no caso de inadimplemento do particular contratado. Para conferir na íntegra todos os projetos apresentados na Secretaria da Câmara, visite o nosso site oficial, o www.camarasantabarbara.sp.gov.br, e acesse o link Legislação. As sessões camarárias, às terças-feiras, a partir das 14 horas, são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo pelo site oficial da Câmara, pela Rádio Santa Bárbara FM 95.9 e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um vereador. Momento Legislativo, entrevista.
Campanha da Fraternidade 2023 foi tema da Tribuna Livre da Câmara durante a sexta reunião ordinária do ano. Promovida na quarta-feira de cinzas, data que marca o início da quaresma, a sessão contou com a presença do padre Paulo Roberto Saraiva de Brito, da paróquia Santa Bárbara. Ele falou aos parlamentares e ao público que acompanhava a reunião sobre essa campanha da Igreja Católica, promovida anualmente em todo o Brasil.
A campanha da Fraternidade começou no fim, ainda de maneira incipiente, no fim da década de 1950, né, iniciada por Dom Helder Câmara. Né, e depois ela foi institucionalizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e tem tido nessas décadas todas, tá aí já vamos passando, né, esse empenho de maneira especial com a realidade social do nosso país. Né. O tema deste ano é Fraternidade e Fome, uma realidade que a gente sabe que é verdadeira no nosso país, e o lema sempre é um versículo da Palavra de Deus extraída do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 16, dai-lhes vós mesmos de comer. O slide peguei lá dos nossos irmãos da Arquidiocese de Campinas, que muito bem prepararam esse slide. Campanha da Fraternidade é um jeito da Igreja Católica no Brasil celebrar a quaresma, este tempo que se inicia hoje, na quarta-feira de cinzas, e vai até a Semana Santa, formando os 40 dias de penitência, de jejum, de oração, de esmola para a comunidade católica. E a campanha da Fraternidade não é uma campanha sobre a quaresma, mas uma proposta de conversão pessoal, uma conversão coletiva, no tempo da quaresma. Podemos seguir. Né? E neste ano, a proposta de partir o pão. Nós temos já o tema da fome sendo tratado nessas décadas da campanha da Fraternidade duas vezes. Em 1975, faz tempo, né, gente? Com o tema repartir, Fraternidade repartir, e o lema repartir o pão. E 1985, de novo, foi um ano de congresso eucarístico, né? E o tema, o lema, foi pão para quem tem fome. Já é histórico, então, na Igreja do Brasil, no tratar a campanha da Fraternidade, o tema da fome. Agora, em 23, nós tivemos, o ano passado, o Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Recife, e lá também houve o tema pão em todas as mesas, já fazendo o prenúncio desta campanha da Fraternidade 2023. Podemos seguir. A Igreja Católica, representada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sempre propõe temas sociais para serem refletidos no período da quaresma. Né? Por quê? Se a gente vai ter um divórcio entre a fé que professamos e a nossa vida cotidiana, né, vai acontecer um erro grave da nossa igreja e da nossa sociedade. Por isso há essa comunhão de ideais, o ideal religioso, o ideal de uma sociedade melhor. E aí surge o tema fraternidade e fome. A gente conhece bem esta cena de muitos lugares do nosso país, né? Podemos passar. A fome é uma realidade que está, infelizmente, presente em muitas realidades do nosso país. Trazemos aí o pensamento do Papa Bergoglio agora, Francisco, né, que traz o sentido da misericórdia também como sinal da partilha do pão. E também a exortação do Papa Evangelho Gaudium, que nos chama a cuidar daqueles que são os mais frágeis da terra. Podemos seguir. A gente pode dar uma olhada agora que, infelizmente, o Brasil está no mapa da fome da ONU. Podemos passar o próximo slide, a gente vai ter uma ideia, né? Não vou aqui detalhar, mas de 2021 para 2022, ainda com o evento da pandemia, nós contabilizamos no Brasil mais de 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar, né? Não quer dizer que as pessoas passem por fome todos os dias, mas elas vivem uma dinâmica de fome no nosso país. É muita gente. Podemos seguir. E aí nós temos um slide com todas as causas da fome do Brasil. Está o desemprego, está a falta de solidariedade, está a corrupção nas suas diversas formas, está a agricultura, às vezes, voltada só para a exportação e não para o sustento da população brasileira, enfim, o subemprego, o desemprego e a desvalorização do salário mínimo, que a gente sabe que está muito limitado na alimentação do nosso povo. Podemos seguir. Temos aí o Papa Francisco, que em muitos momentos ele tem falado sobre a necessidade de um olhar da humanidade para aquelas pessoas que passam fome, né? Principalmente quando na sociedade mundial e também aqui no Brasil a pobreza se faz presente de maneira muito mais marcante nas periferias das nossas grandes cidades. Né? Podemos seguir. O lema da campanha, dai-lhes vós mesmos de comer, num convite certo a percebermos que também é responsabilidade de cada pessoa a partilha dos bens para que o alimento chegue a todos. A doutrina social da Igreja, não vou detalhar aqui porque ela é muito longa, mas a doutrina social da Igreja, ela é de longa data, ela começou com Leão XIII, no século XIX, né? Ela tem se preocupado e se ocupado de trazer respostas e saídas para as diversas realidades de sofrimento social. Então, se a gente for pesquisar nesses 200 anos de doutrina social da Igreja, nós vamos encontrar muitos indicativos de realidades de sofrimento e saídas para essas realidades. Podemos passar esse slide, porque faz menção a todo o caminho do povo de Deus, né? Desde o Antigo Testamento até a doutrina social da Igreja. Alguns princípios que nos fazem olhar para a situação de fome e querer superá-la, né? Primeiro, princípio fundamental, a defesa da dignidade humana e os direitos inalienáveis da pessoa humana, né? Consagrados, né, por todos os âmbitos da sociedade humana. E parte do princípio, para quem crê em Deus, de que o ser humano é imago Dei, ou seja, é imagem de Deus. O princípio, agora eu vou passar brevemente, né? Primeiro princípio, o princípio do bem comum. O bem é para todos, não é privilégio de alguns, né? E eu sempre penso, bem, podemos fazer o bem para o próximo, devemos fazê-lo. Depois, a questão do princípio da destinação universal dos bens. Não é possível que, de um lado da rua, se tenham pessoas que tenham abastança, né? Como dizem os italianos, e jogue fora o alimento, e do outro lado da rua haja alguém que vá catar no lixo o alimento que foi jogado fora e às vezes nem isso lhe é permitido. O princípio da solidariedade, né? Solidariedade é opção. Fraternidade é sermos irmãos uns dos outros, somos ou não somos. Agora, solidariedade é algo que nós somos instigados a ser solidários e podemos decidir fazer gestos de solidariedade. Podemos passar, pensarmos, estamos num ambiente próprio, neste fórum da nossa cidade aqui, de diálogo, de discussão de leis, pensarmos uma política melhor. O Papa Bento XVI e agora o Papa Francisco têm insistido de uma maneira muito premente de que a política é o exercício do amor, né? Amor, nós vamos ver mais para frente, não é sentimento, é a atitude de cuidado do próximo. Podemos seguir? Podemos passar? É aí que eu dizia, né? A política é questão de amor. A gente vê muitas coisas na política, mas não um exercício do amor ao próximo. Né? Quando eu olho para os senhores e senhoras aqui, eu vejo pessoas que foram eleitas pela nossa comunidade barbarense para fazer o melhor bem, para exercer o amor a essa comunidade, a essas pessoas, e de maneira especial aos que mais precisam. Podemos seguir? E, como eu disse, amor não é um sentimento, mas uma escolha, uma decisão. Se nós amamos, é porque decidimos fazer o bem para alguém. Há alguns obstáculos? Sim, sempre existe, né? A doutrina social nos ajuda a percebermos, né? Às vezes não temos uma real e verdadeira interpretação, por exemplo, da Sagrada Escritura, que nos convida a cada página a vivermos o cuidado do próximo, a promovermos o bem comum, né? A doutrina social da Igreja, rica, mas tão pouco conhecida, nos convida a esse caminho, mas, como eu disse, por não ser conhecida, às vezes é interpretada de modos tortos, com vieses políticos e ideológicos, e que não alcança o bem que ela veio fazer. A questão da dissociação da fé e da vida. Nós temos que entender que fé não é uma coisa que se vive entre quatro paredes e a vida, o resto da vida, fora daquelas quatro paredes, né? A fé que a gente vive dentro de uma comunidade religiosa, ela tem que ser extrapolada para a nossa comunidade, né? Quando a gente dissocia uma da outra, acontecem as injustiças e a pior delas, a fome. As novas mídias também, que poderiam ser um meio de comunicação efetivo e produtivo para o cuidado daqueles que mais necessitam, às vezes não vivencia a sua plena vocação.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.